Graças seja ao Senhor pelo grande privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite para adorarmos e para ouvir a Sua Palavra. Me veio o pensamento que um culto a Deus não é uma hora de entretenimento, e então me veio também o pensamento, é uma hora de entretenimento, mas com Deus, com Deus. É um falar de Deus com você, comigo, conosco. E quem vem a um culto a Deus que é orientado biblicamente não deve esperar entretenimento, não algo que impressione exteriormente, onde as pessoas demonstram algo, mas tem que mudar o seu pensamento. E ele tem que se ajustar àquilo que Deus está dizendo. No tempo do reavivamento na Inglaterra, especialmente no país de Gales, um homem disse uma vez, se falta ao pregador o fogo divino na sua pregação, então ele deve jogar sua pregação no fogo. Foi um tempo em que as pessoas foram tomadas pela graça de Deus. Um tempo em que o fogo de Deus estava ardendo e Deus estava se revelando de uma maneira poderosa. Nós cremos que Deus não está morto. Pelo contrário, nós cremos que Ele vive e que Ele fala e que Ele se revela e que Ele, nesse tempo de confusão, nos silenciou diante da Sua face para que possamos ouvir e receber o que Ele tem a nos dizer. As pessoas sempre mudaram de ideia e farão isso até o fim. Mas o que Deus disse, isto permanece. E já ouvimos na palavra de introdução, Deus disse, minha salvação está próxima e a minha justiça para ser revelada. E quando lemos o último capítulo do Novo Testamento, e aí temos o 12º versículo diante de nós, então o Senhor falou já há quase 2000 anos, eis que em breve venho e a minha recompensa comigo. Naquela época, as pessoas certamente contavam com isso e desde então, em cada geração. Mas Deus tem um plano. E o glorioso entre os filhos de Deus, entre o povo de Deus, é o fato de que Deus nos deu visão no seu plano, no acontecimento da salvação. E quando lemos as Santas Escrituras, então, por um lado, podemos ler a história de um Abraão como se fosse a história de um ser humano. Mas, por outro lado, podemos ler na história de Abraão muita história de salvação. Podemos ler a história de Moisés como se fosse a de um homem e podemos, com os olhos abertos e com um coração que Deus iluminou, podemos ver na história de Moisés a história da salvação de Deus. E eu penso que disso que se trata para nós. Por um lado, pode-se ler a história de cada profeta e talvez também dos apóstolos. Mas não é disso que se trata. Porque essas pessoas não ministraram a si mesmas, mas para nós que viríamos a chegar à fé em Jesus Cristo. Eles nos trouxeram a palavra de Deus para que pudéssemos ser iluminados no tempo certo. A palavra de introdução já teve muito a dizer para mim, especialmente a coragem que foi feita e expressa aqui. O estrangeiro, isto é, o gentil e o judeu, ambos, cada um confie no seu Deus. Um não diga, ah, ai de mim, eu não tenho parte, e o outro não cumpri as coisas, mas Deus diz, aceito-vos, e o vosso nome deve me ser mais precioso do que o nome de filhos e filhas. Esta é a graça de Deus, da qual também queremos falar em parte nesta noite. Algo maravilhoso aconteceu comigo na semana passada. Vocês sabem, estive no começo do ano perto da morte e, através da minha severa malária, enfermidade, eu disse praticamente adeus a esse mundo. E agora, quando na terça-feira da semana passada recebi na clínica da Universidade de Düsseldorf o meu exame final, então, entre outras coisas, eles leram a primeira parte do relatório do professor Becker e do o médico sênior Dr. Proscher. E lá está, eu vou tentar passar assim o melhor que puder, como conseguimos salvar o paciente chamado assim e tal, no último minuto da morte, e quando isso foi lido, houve um silêncio. E eu pensei, no momento, por que eles não leem mais? E então a pergunta foi, escute, o que aconteceu com o senhor? Tal relato nós jamais tivemos aqui. Eu posso dizer hoje, não pela arte dos médicos, embora sejamos gratos a Deus por isso, isso de todo o coração, mas foi uma providência do Todo-Poderoso Deus. E eu tive que passar a manhã inteira lá, isso foi a terça-feira, e na quinta-feira, depois das 3 horas da tarde, recebi meu relatório, que absolutamente não restou o menor sinal dessa doença. Isso foi algo muito grande e maravilhoso. E vocês sabem o que foi dito, que o meu fígado foi como um bloco de carvão totalmente queimado. E Deus, de fato, concedeu graça. Para mim, isso foi um pouco mais significativo do que poderia significar para vocês. Mas Deus é fiel. E nós podemos depositar nossa confiança nele. E vocês sabem, Deus ainda é fiel, mesmo quando nós, assim por dizer, perdemos nossa consciência. E não estamos mais lá em algum lugar, mas de repente partimos daqui. Então, Deus não nos abandona. Sua graça e sua fidelidade vão conosco Sim, até a última hora. E isto é algo maravilhoso que nós podemos saber. Minha casa será chamada casa de oração, ou seja, nesse lugar é orado. E se oramos talvez um pouco diferente como é orado para cima e para baixo no país, isto também tem significado. Uma pessoa que vivenciou a Deus não pode permanecer em silêncio. Ele abre a boca e, dependendo da mentalidade ou de quanta liberdade o indivíduo possa ter na hora particular da oração, agradecemos ao nosso Senhor pelo que Ele fez. Nosso tema para os cultos que vêm será o seguinte: de volta ao princípio. E em algum momento farei um resumo do que aconteceu de 76 a 79 e de 79 até 81 com o título Foi Assim. E espero que Deus, em sua graça, ajude a todos que aceitarão sua ajuda, pois estou convicto que o tempo está chegando ao fim e que a vinda do Senhor está à porta e que temos que nos afastar e superar tudo que o inimigo quer colocar no nosso caminho e temos que seguir em frente na fé. Como canta o compositor do hino, se eles me seguram, eu fujo. Se estou cansado, a palavra me chama. Adiante, continuando até o meu galardão. Antes de entrar nas escrituras, eu tenho a intenção de ler duas citações do irmão Branham para vos mostrar que ele também fez um inventário e expressou o que o moveu. Ele diz aqui, agora dirigido aos meus irmãos do mundo inteiro, desejo fazer esta confissão. Digo isto com humildade. Isto é o que eu quase fiz ou estava prestes a fazer. Tive muitas... Eu preguei por tantos anos, envelheci, me tornei um velho pregador, veterano. Tive muitas batalhas difíceis. Tenho cicatrizes, estou totalmente ferido por dentro das batalhas. Porque a sorte que o Senhor me deu não foi de beijar os bebês em algum lugar, casar os jovens e enterrar os mortos, mas pegar a espada de dois gumes e ir para a linha de frente nas batalhas contra o paganismo, contra os demônios e contra os poderes das trevas. Eu lutei com a palavra de Deus até ver o inimigo derrotado. Muitas vezes fiquei profundamente ferido. A última coisa que está escrita aqui é decisiva. Não as muitas feridas, mas esta expressão. Eu peguei a espada do Espírito, entrei na linha de frente e assumi a luta contra o paganismo, os demônios e os poderes das trevas. E aí vem. Eu lutei com a palavra de Deus. Não com as suas próprias palavras, não com a sua própria imaginação, mas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a espada do Espírito, como está escrito em Efésios capítulo 6. Eu lutei com a palavra de Deus, mas isso não é tudo ainda. O importante é a segunda parte da frase, até ver o inimigo derrotado. Paulo formulou dessa forma, aquele que luta, lute corretamente, ou se não, não será coroado. A batalha por si só não é tudo, mas a vitória que se ganha nessa luta, essa é a coroação da batalha e, na verdade, o significado de uma batalha. Eu lutei com a palavra de Deus até ver o inimigo derrotado. Muitas vezes fui profundamente ferido. Ele diz ter sofrido muitas cicatrizes, mas não desistiu, mas viu o inimigo ser derrotado. Nós sabemos, na cruz do Calvário, nosso Senhor derrotou todo o poder do inimigo. Mas o inimigo não quer desistir ou admitir que está derrotado. E por isso, ainda causa muitos danos. E depois disso, ele faz uma confissão. Antes de ler isso, deixe-me dizer novamente. Desejo poder dizer no final da minha jornada de fé o que este homem de Deus disse. Lutei contra demônios, contra potestades das trevas, contra o paganismo. Lutei com a palavra de Deus até ver o inimigo derrotado. Então, não olharemos mais para as feridas, não mais para as cicatrizes, não mais para todas as circunstâncias em todas as batalhas, mas daremos graças ao Senhor. Conquistando um exército, exalta lá no mar de cristal, vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, eles oferecerão a Deus o louvor e a glória. Então, ele faz sua confissão e diz, e eu pensei, ó Deus, por que tu não pegasse outra pessoa que pudesse fazer isso? Eu sinto muito por ter falhado tantas vezes. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. Eu falhei. E em algum lugar eu não fiz o que deveria ter feito porque elas não quiseram me ouvir. Este homem sincero de Deus não foi a juízo com as pessoas, mas consigo mesmo. Ele procurou a culpa em si mesmo e disse, eu fracassei, porque as pessoas não me ouviram. Ele não disse: Senhor, tu vês, essas pessoas têm um pescoço duro, elas seguem seus próprios caminhos, mas ele procura em um autoexame a culpa em si mesmo e diz: eu fracassei em algum lugar e não fiz o que deveria ter feito, porque eles não querem ouvir. Que Deus conceda a graça, que Ele ajude para que no final a plena obediência possa ser estabelecida e a vitória de Deus possa ser revelada, e que de comum acordo ambas as coisas funcionem. O ofício de um servo obediente a Deus e a preparação da congregação obediente do Deus vivo, que ambas as coisas possam correr paralelamente pela graça de Deus. E vamos hoje e no futuro próximo, se Deus quiser, e vivermos, faremos certas comparações a partir das Escrituras, porque esse é o único padrão. Se alguém fala com vocês sem tomar como base a palavra de Deus, então ele está falando ao largo de Deus. O falar de Deus não acontece à direita e à esquerda, ao lado das Santas Escrituras. O falar de Deus acontece no meio das Sagradas Escrituras para você e para mim, e penetra no seu coração e no meu. Se quisermos entender corretamente o Novo Testamento e o curso da congregação neotestamentária, então temos sempre que voltar ao Antigo Testamento e aos caminhos de Deus com o povo de Israel para poder julgar corretamente e compreender. Sabemos que o começo da congregação do Antigo Testamento aconteceu com grande poder e glória. Deus tinha dado a Abraão a promessa de que após 400 anos ele conduziria seus descendentes para fora da terra. E quando esses 400 anos acabaram, Deus enviou seu servo e profeta Moisés com uma comissão muito especial para chamar essas pessoas que eram portadoras da promessa divina. Ele foi enviado e, por isso, Deus foi capaz de realizar através dele o que se propunha a fazer. E foi: deixai meu povo ir. Não era somente Moisés falando, era Deus falando através de Moisés, porque Moisés foi um profeta do Senhor. E um profeta de Deus não fala suas próprias palavras e não expõe seus próprios pensamentos, mas um profeta de Deus fala em nome do Senhor e traz o assim diz o Senhor. O começo foi maravilhoso. E vocês sabem, mesmo os feiticeiros que apareceram à sua direita e à sua esquerda tiveram que se dar conta depois da quarta praga que se abateu sobre o Egito, tiveram que reconhecer e dizer: Eu vou ler agora de Êxodo 8, versículo 19. Então os magos disseram ao faraó: este é um dedo de Deus. É estranho. Isto é um dedo de Deus. Em outras palavras, isto é um aviso de Deus. Eles não podiam continuar mais. Até aí, eles fizeram as suas artes, mas então aconteceu algo e eles disseram a Faraó: isto é um dedo de Deus. E então está diretamente no versículo seguinte, no versículo 20, na última parte: assim falou o Senhor: soltai o meu povo para que me sirva. No versículo 23 está: e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Deus separou o seu povo do povo do Egito. Por quê? Porque Deus tinha uma intenção especial com aqueles que tinham uma promessa, um caminho especial. Não que Deus prefira alguns e discrimine a outros, mas Deus conhece o coração de uma pessoa e sabe quem está disposto a servi-lo e quem não está. Agora vou ler de Êxodo 14, a partir do versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que gritas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus ouviu a oração. Deus respondeu. Ele falou e deu a instrução pela graça. Ele deu coragem aos desanimados, esperança aos desesperados, e aqueles que estavam abatidos, ele os levantou de novo. E Moisés entregou as palavras do Senhor ao povo, dizendo: não tenhais medo, permaneçam firmes. Depois de tanta coisa já ter acontecido, o povo havia perdido o ânimo. Moisés exortou-os a não ceder, mas a perseverar e ver que salvação o Senhor lhes proporcionaria. E ele disse: assim como vocês veem os egípcios hoje, não os verão mais por toda a eternidade. O que Deus faz é feito para a eternidade. Não foi somente uma coisa passageira, foi uma obra de Deus que lá aconteceu. Mas então, depois que Moisés, no nome do Senhor, ter dado fé e coragem ao povo de Israel, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Por que gritas? Ordena ao povo que se ponha a caminho. Vocês percebem do que se trata? O irmão Branham disse: Aonde eu falhei? Porque o povo não me ouviu. Moisés deu tal conforto ao povo, e ele mesmo estava precisando de conforto. E Deus exclamou a ele: Por que estás gritando a mim? Ordena aos israelitas que caminhem. E vocês sabem o que aconteceu então. Estou lendo de Êxodo 14, do versículo 31, que é o último versículo. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Assim nós lemos aqui nessa passagem da Escritura. Quando os israelitas viram o grande milagre de Deus, nós temos um direito que Deus se revele de uma forma maravilhosa entre nós. Nós temos o direito de que Ele se mostre a si mesmo como vivo no meio do seu povo. E como foi no começo, assim será e tem que ser também no fim. Poderíamos ler muitas, muitas passagens da Bíblia que o Senhor deu ao povo de Israel em sua jornada no primeiro tempo. Vou pular algumas delas e chegarei a Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Deus fala aqui: a terra inteira pertence a mim, todos os povos, mas vós sereis para mim um reino sacerdotal, uma nação santa. O que Pedro escreve em relação à congregação do Novo Testamento? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, e devereis proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez algo grande e maravilhoso. Ele tomou seu povo redimido como sua propriedade, sim, como o seu reino no qual ele poderia governar e reinar como rei. Se vocês não creem nisso, vocês só precisam ler a história com Samuel e Saul. Quando o povo de Israel veio e disse: Queremos um rei, então Deus disse a Samuel: Não foi a ti que eles rejeitaram, Mas a mim eles rejeitaram, que eu não seja mais rei sobre eles, mas cumpra-se o seu desejo. Deus tinha um plano para o seu povo, mas seu povo não deve vir a ele com seus próprios desejos. Seu povo tem que submeter-se e curvar-se ao seu plano de salvação, e então tudo estará bem. Imediatamente descobrimos que não funcionou tão bem, porque Moisés permaneceu na montanha por 40 dias, e mesmo assim o povo veio até Arão e disse: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Vocês podem ler isso em Êxodo 32 e depois nos versículos talvez até 4. No final do quarto versículo está: este é teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. E não era o Deus, mas era um bezerro de ouro. E todos nós conhecemos a expressão popularmente usada. É a dança em torno do bezerro de ouro. Eles não podiam esperar a hora de Deus. Mas leiam posteriormente as cartas, o que ele teve que tocar nessas cartas, tudo o que entrou lá. E o tempo do começo, então, tinha acabado. E se pegamos os primeiros 40 anos, e 40 anos é uma geração, se pegarmos isso como base, então temos que dizer: o início original terminou muito em breve. Então começou o ir para lá e para cá. Alguns vieram com a circuncisão, outros com isto, com aquilo. Todos tinham algo para trazer. Mas repare no que se trata agora. Tão certo como Deus teve um começo com o povo de Israel e com a congregação, assim certamente Ele conduzirá ambos, tanto o povo de Israel quanto a congregação, de volta ao seu começo original. Assim como o início foi sob a orientação do Espírito Santo, ninguém precisava consultar, ninguém dizia: como você pensa sobre isso? Sim, eu gosto disso, e você é assim. Isso não tinha. Deus, Ele se testificou entre eles. Nosso Senhor havia ressuscitado, e eles o vivenciaram, e o seu poder de ressurreição. Não importa quem saiu para proclamar a palavra de Deus nos primeiros capítulos, o Senhor a confirmou. Não foram apenas os apóstolos, foram os pobres homens, foram os homens que não foram listados em nenhum lugar. Penso em Filipe, penso em Estevão, em outros homens que apareceram, mas a causa ou o efeito desse poder divino só era possível em conexão direta com Deus, em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros. E ouso dizer que Deus nos revelou Sua palavra nesse tempo para nos trazer de volta ao início original. E vamos ler isso muito claramente a partir das pregações. Mais tarde, se formos ler Atos 15 ou em algum outro lugar, sim, os irmãos já se reuniram e tiveram que falar sobre questões, e até está depois de que uma conversa acalorada aconteceu, então Pedro se levantou. O que havia acontecido? Algo já não era mais como no início. E deixe-me dizer, com plena fé diante da face de Deus, que a congregação deve voltar ao início, ao direto e original início, sem qualquer ir para lá e para cá, sem falar sobre isso e sobre aquilo. Cada um foi e será ensinado por Deus. E não um irmão precisou ensinar o outro, mas eles estavam sob a orientação do Espírito Santo. Vamos considerar a congregação do Antigo Testamento no início. Grandes milagres e sinais, tudo corria gloriosamente. O mar se partiu, o maná caiu do céu, Deus veio ao Monte Sinaí e falou com seu povo. Mas quando esse tempo passou, o povo veio e disse a Arão: ouça, o que se passa com Moisés? Isso não era assunto deles. Isso era assunto de Deus, pois Deus o havia chamado a si mesmo para falar com ele, para que ele pudesse falar com o povo. E deixe-me dizer o seguinte: um homem que não vem a Deus e ao qual Deus não fala, não tem nada a dizer ao povo de Deus. Tem que ter acontecido um discurso de Deus, mas não foi rápido o suficiente para eles. Moisés ficou muito tempo na montanha. Não sabemos o que aconteceu com esse homem, Moisés. Se eles sabiam ou não sabiam, eles teriam que ter sabido o que havia acontecido com eles, ou seja, que com uma mão forte eles haviam sido guiados para fora. Era coisa deles tomar conta de Moisés, ou era coisa de Deus cuidar de Moisés, e coisa de Moisés cuidar do povo? Certamente essa era a ordem divina. Mas eles não estavam dispostos a seguir essa ordem. E já eles tinham que fazer algo próprio. Tudo o que o homem faz no reino de Deus por si mesmo, isso degenera de um culto a Deus para uma idolatria, pois, embora tenha sido dito: esse é o nosso Deus, esse não era o Deus deles, esse era o ídolo deles. E um culto a Deus torna-se idolatria, onde as pessoas colocam seus próprios desejos em ação e não podem esperar a hora de Deus para algo chegar. E vocês sabem, nós poderíamos ler muito sobre isso, mas também não deve se tornar muito de uma só vez. O que Moisés fez? Moisés foi completamente dissolvido por dentro. E a Sagrada Escritura diz dele: ele era o homem mais manso da terra. E creio que está escrito em Números 12, nos primeiros versículos. Moisés, o homem mais manso da terra, esmaga as tábuas nas quais Deus tinha escrito, e então ele esmaga o ídolo. o que tinha acontecido. O zelo de Deus o havia consumido. Ele não podia fazer outra coisa, pois o povo de Deus estava destinado para ser um sacerdócio real, um lugar onde Deus podia se revelar na terra. O mesmo é com a congregação do Novo Testamento. A congregação não é uma organização humana, a congregação é um organismo vivo que está à disposição de Deus para que Ele se revele sobre essa terra. Deus não fará através das árvores ou através de outros objetos. Deus o fará através do seu povo e assim como Ele prometeu em sua palavra. Essa é a fé que permanece profundamente, profundamente dentro dos nossos corações ancorada. Mesmo que eu diga, assim como irmão Branham, Senhor, o que eu fiz de errado? Uma coisa eu sei, Deus ainda não cometeu um erro. E Deus é capaz de dar a maior lição a partir dos piores erros e a maior vitória a partir da pior derrota. O que você e eu não conseguimos fazer, nosso Deus pode fazer. Mas então, perceba o que Moisés fez. Ele veio diante da face do Senhor em Êxodo 32. Lá ele pede pelo povo e diz: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Imagine, essa é a atitude de um verdadeiro servo de Deus. Ele não diz: Senhor, tu vês, eles fizeram isso e aquilo, agora estende o teu braço e põe um fim a eles. Não, Moisés diz: põe um fim em mim. Retira o meu nome do livro que você escreveu, mas deixa este povo. Esta foi a mente de Jesus Cristo em Moisés. Quantas vezes Deus poderia ter nos castigado e destruído, mas nosso Senhor é nosso intercessor e diz: deixai-os, pois derramei meu sangue por eles e dei minha vida por eles. Ó Senhor, meu Deus, esse povo cometeu um pecado grave, fez-se um Deus de ouro. Onde e como quer que seja, tudo no reino de Deus que não é feito de acordo com a palavra de Deus e o que os próprios homens fazem, isso passa do culto a Deus para a idolatria. Somente lá onde Deus pode chegar ao seu direito, aonde é feito de acordo com a sua palavra, lá há culto a Deus. Externamente, essas pessoas eram povo de Deus, mas porque fizeram algo de próprio, e isso no reino de Deus, Deus não estava preocupado em ver se os egípcios tinham um deus ou ídolos em algum lugar, ou os outros povos. Não, Deus estava preocupado pelo seu povo, Deixe-me dizer aqui hoje, Deus não está preocupado na medida e na forma como todas as congregações fazem. Deus está preocupado com o que está acontecendo em sua congregação, entre o seu povo. E então, podemos perguntar com razão, mas quem é a congregação? Quem foi a congregação no Antigo Testamento? Foi o povo de Deus chamado para fora, povo agraciado por Deus. Essa foi a congregação do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento é exatamente a mesma coisa. A congregação do Deus vivo é a multidão redimida que aceitou e recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, não apenas em sua mente, mas através de uma vivência com Deus. E vocês que leem os sermões do irmão Branham, às vezes ele usou comparações bastante naturais e disse: se alguém está doente e vai ao médico e lhe é prescrito um remédio e ele o coloca em algum lugar no armário dos remédios, então ele não precisa ficar surpreso se não houver nenhuma melhora. E ele diz, passando para o espiritual, se vocês afirmam ter vivenciado a Deus, mas o efeito da vivência divina está ausente, então eu vos digo, vocês não tomaram remédio, remédio divino, de modo algum. Deus quer chamar para fora uma congregação que finalmente voltará bem ao início. E tão certamente quanto o tempo da graça teve um começo, certamente terá um fim. E tão certamente como a última geração começou, assim certamente chegará ao fim. Mas bem no final, estaremos exatamente onde a congregação estava bem no início. Essas respostas nós não ficaremos os devendo com a ajuda de Deus. E tenho hoje à noite a confiança que não somente daremos respostas a partir da palavra de Deus, o que o Senhor fará, mas tenho confiança que Deus responderá e sua palavra que Ele deu, Ele também confirmará. Pode demorar muito tempo, e o irmão Rus já insinuou na palavra de introdução e também mencionou, quando é dito na Bíblia, minha salvação está próxima e minha justiça está próxima, e assim por diante. Então, temos que esperar até que o tempo seja cumprido. Mas nós reconhecemos, pelos sinais dos tempos, que agora chegamos no fim do tempo do fim. Se tivéssemos mais 40 ou 100 anos, então poderíamos hibernar e continuar sem preocupações. Mas o tempo está chegando ao fim. Diga-me, o que não está, assim por dizer, no fim? Sim, tudo nós olhamos dentro desse mundo, mas Deus quer tornar o fim tão glorioso quanto o começo. onde não mais as pessoas dizem isso eu faço ou faço aquilo, mas onde o Espírito Santo pode usar as pessoas de uma maneira especial. Quem foi um Filipe? Quem foi um Estevão? Quem foram esses homens de Deus que ele também usou de forma poderosa? Um Filipe, o Espírito o levou e o trouxe até Asdod, sem que ele tivesse que embarcar num avião. E lá, ele disse a um homem que tinha vindo a Jerusalém e ido ao templo para encontrar o cumprimento, o desejo do seu coração, e não encontrou, mas ele não desistiu. Ele não disse, tudo isso aqui é um engano e assim por diante. Não, ele deixou tudo à direita e à esquerda e se aprofundou no profeta Isaías. Quem hoje à noite veio aqui à reunião, não vá simplesmente para casa e diga, mas que coisa, o que é isso? Eu não entendo. Aprofunda-te na palavra profética e você reconhecerá que o Espírito de Deus falará com você, pois vivemos em uma era profética onde a profecia bíblica está se cumprindo. O homem não desistiu. Ele não ficou xingando e não falou, ó, mas seria melhor eu ter ficado em casa? Agora, eu fiz todo esse trabalho e... Não. Ele olhou tudo, não encontrou o que ele procurava, não tinha visto o que ele queria ver, mas o anseio do seu coração o movia para ler no profeta Isaías. E enquanto ele lia com todo o seu coração, de repente, há um homem ao lado da carroça e ele se senta com ele e a pergunta foi, você compreende o que você lê? Ele disse, não, ouça, assim e assim. Ele disse humildemente, como posso entender se ninguém está me guiando? Então o homem leu, ele não interpretou sozinho, e deixe-me dizer aqui, é um grande erro quando os cristãos interpretam a palavra de Deus por si mesmos, ao invés de mergulhar nela, até que Deus dê a resposta correta. Eles perdem a paciência e dão a si mesmos suas próprias respostas e não seguem ou seguem então o seu próprio caminho. Aprendamos a lição hoje no final desse culto a Deus. Não a própria interpretação sobre a palavra de Deus, mas da boca daquele a quem chamou para ser seu alto-falante, dessa boca, o homem de repente ouviu a mensagem de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Oh, que pudesse agradar a Deus, nos levar todos a esse ponto para que ele possa se revelar em breve. Quanto mais nós nos aproximamos da etapa final da última geração, mas todas as outras coisas se perderão e voltará a ser como era no início. Você quer estar junto? Você quer lutar até que você seja vitorioso? Eu já disse no começo, Paulo escreveu, aquele que luta, lute corretamente, senão não será coroado. E a batalha não é que você lute com as mãos batendo ao seu redor. A batalha é como nós lemos, é com a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. E se foi revelada pelo Espírito Santo, então ela está bem afiada. Então está afiada. E é por isso que está em Hebreus 4, versículo 12. Pois mais afiada é a palavra de Deus do que uma espada de dois gumes, perfurando até mesmo que divida alma, espírito, medula e osso. Que Deus me conceda a mim e a você e a todos nós e a todo o seu povo o conhecimento correto pela graça e nos dê coragem e alegria para irmos adiante, venha o que venha. E se esse homem de Deus diz aqui, eu carrego certas feridas e cicatrizes, bom, mas isso um dia estará esquecido. Bom, bem-aventurado para mim, bem-aventurado para nós, se no fim das nossas carreiras pudermos dizer, terminei a corrida, mantive a fé, a partir de agora está guardada para mim a coroa da vida eterna, que Ele me dará não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua aparição. Não podemos deixar de crer de todo o coração que a volta de Jesus Cristo está próxima. Não podemos de outra forma a não ser crer que Deus está chamando seu povo através da mensagem profética. Não podemos de outra forma a não ser crer que o fim será novamente como o começo. Portanto, nós temos uma viva esperança no Deus vivo e a nossa fé está ancorada na sua palavra e fundamentada em sua palavra. Que o Senhor fiel nos abençoe a todos e espero que se já foi uma hora de entretenimento, então que tenha sido uma hora de entretenimento de Deus com você e comigo. E deixe-me fazê-lo mais uma vez, embora quase seja pessoal demais, mas deixe-me fazer essa pergunta a vocês. Deus conversou com você e lidou com você? Ele, através do seu Espírito, Ele governou sobre você para te revelar o seu propósito e seu plano de salvação? Ou nós ficamos aqui sentados aqui impassivelmente? Que Deus possa ambas as coisas inspirar o sermão e tantos aqueles que ouvem e os faça viver através do seu Espírito. Nós não estamos lidando com um programa humano, então vocês poderiam ser envergonhados, vocês e eu em mim, vocês, nós temos a ver com o programa divino e colocamos nossa esperança no Deus vivo e Ele o fará bem. Aleluia! Louvado e glorificado seja seu maravilhoso e santo nome. Amém. Amém. Vamos inclinar as cabeças. Na oração silenciosa, vamos ficar perseverando. Alguém aqui que tem um pedido especial em seu coração, então vamos trazê-lo ainda diante do trono da graça do nosso Deus, na confiança que o Senhor está presente, que Ele falou conosco. Dá-lhe a resposta e diga, Senhor, aqui estou eu, quero unir-me a Ti em Tua salvação. quero ter parte naquilo o que estás fazendo nesse tempo. Dá-me a graça de receber e aceitar enquanto todas as cabeças estão inclinadas e nós permanecemos em oração silenciosa. Levantem brevemente a mão se vocês tiverem um pedido especial. Obrigado. Obrigado, obrigado. Deus vê as mãos. Ele vê os corações. Se há alguém aqui que não entende as coisas, não se preocupe. Não se pode entender tudo de uma só vez. Estamos na escola de Deus. E isso vai de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento. E assim Deus nos conduz nesse tempo também. Importante é que vocês recebam as palavras de Deus em seu coração e não pensem consigo mesmos, o que ele está tentando me dizer hoje à noite? Talvez você está vendo somente uma pessoa de pé e não sabe que é o Senhor que está falando através da sua palavra e através do seu Espírito com todos nós. Ele está falando para aquele que está aqui na frente da mesma forma como para aqueles que estão ouvindo. A palavra de Deus é passada a todos nós ao mesmo tempo, da mesma maneira. Coloquemos tudo diante do Senhor e peçamos-lhe que tenha misericórdia de nós para abençoar-nos da riqueza da sua graça. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua querida, preciosa e santa palavra, Salvador. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece eternamente. Senhor, nós vemos o glorioso começo com o povo de Israel e o glorioso começo com a tua congregação. Então nós vemos o desenvolvimento posterior, ó Senhor, mas tu que vês o fim já antes do início, fostes capaz de prever o que iria acontecer. Receba gratidão íntima por isso, que agora no fim nós podemos ter uma visão geral do teu plano divino de salvação. Amado Senhor, que o poder do teu sangue e o poder da tua palavra e o poder do teu nome e do teu Espírito sejam poderosamente eficazes, Salvador. Nós estamos assim, nós somos de espírito, alma e corpo, por isso tu desses o teu sangue, tua palavra e teu Espírito para cuidar de tudo, de nada tu esqueceste. Receba-nos hoje. Tua salvação está próxima. Tua justiça está próxima. E aquele que for cortado, não digas, eu sou uma árvore seca, e aquele, eu não pertenço, pois tu nos desse uma posição que está acima da de filhos e filhas. Aleluia! Filhos de reis, sacerdotes, tu nos fizeste. Glorioso Deus, adoração e honra seja ao teu nome. Que a tua casa seja uma casa de oração para todos os povos. Salvador, fazei desse lugar e outros lugares de todo o teu povo um lugar de revelação do Deus Todo-Poderoso. Senhor, Eu te agradeço e te adoro no santo nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém.